mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade, conectando pessoas e gerando oportunidades.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, um programa da Prefeitura que leva até você as principais informações, ações e novidades do nosso município. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, sobre saúde da nossa população, a prevenção ao câncer de boca, destaque a campanha do Maio Vermelho. Também vamos contar como foi a primeira edição do gabinete da prefeita na rua, no interior, um momento especial de aproximação com a comunidade. E claro, tem ainda o nosso tradicional giro de notícias, com os principais destaques e ações nas secretarias municipais. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente, porque o Conexão Ibirubá já está no ar.
No Conexão de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde da nossa população, a prevenção ao câncer de boca, destaque da campanha Maio Vermelho. E para nos orientar sobre esse assunto, nós recebemos a dentista do município, Maria Tereza Ortiz Ciprandi, que atende na ISF Hermani. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria.
Bom dia.
Para começarmos, quando falamos em câncer de boca, do que exatamente estamos tratando?
O câncer de boca, também chamado de câncer oral, refere-se aos tumores que podem atingir diversas estruturas da cavidade oral. Podem ser os lábios, a bochecha, a língua, a gengiva, o palato, mais conhecido como céu da boca, o assoalho da língua e nas bochechas. A lesão mais comum é o carcinoma espinocelular, responsável pela maioria dos casos. É uma doença que pode ser muito agressiva, mas se ela for diagnosticada precocemente, ela tem um bom prognóstico.
E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença?
Os principais fatores de risco para o câncer de boca, eles envolvem os fatores de risco também para câncer geral, tá? Mas mais especificamente para câncer de boca, a gente tem a ingestão de bebidas alcoólicas, o tabagismo e hoje em dia o uso dos cigarros eletrônicos, a exposição solar sem proteção, que envolve o câncer de lábio inferior, né? Relações sexuais sem prevenção, porque nós temos um vírus chamado HPV, que tem uma vacina, né, para esse vírus, que ele está relacionado a alguns casos de câncer da cavidade oral. E os fatores gerais que a gente trabalha bastante com alimentação incorreta, sedentarismo, a importância da alimentação balanceada e da atividade física tem que sempre ser ressaltada, mesmo para os câncer de boca.
E existem sinais ou sintomas que a população deve ficar atenta?
Sim, a pessoa precisa ficar atenta em qualquer lesão, tá? Quando eu falo lesão, pode ser uma ferida, pode ser um nódulo, pode ser um corte na cavidade oral, que não cicatriza por mais de 15, 20 dias. Uma lesão traumática, alguma lesão que ela tem um curso de 7, 10 dias e desaparece, essa não tem tanta preocupação, mas aquelas lesões que permanecem mais de 20 dias, essas têm que ser observadas. Também nós temos lesões assintomáticas, que podem ser manchas brancas, manchas vermelhas, ou misturadas brancas e vermelhas, elas são muito perigosas, têm que ser avaliadas por um dentista porque elas podem se transformar em câncer de boca. Com relação ao HPV, pode ser o formato de uma verruguinha, né, na boca, pode ser um nódulo, qualquer carocinho que a pessoa notar. Claro que nos casos mais graves, nos mais avançados, que a gente não quer que chegue nessa fase, aí a pessoa pode ter rouquidão, pode ter dor de garganta, alteração na fala, alteração na mastigação, nódulos no pescoço ou sobre a mandíbula. Esses casos aí são os mais avançados, né? Esses a gente não gostaria que as pessoas chegassem nessa fase. A sensação que vai, quando vai engolir, que tem um nódulo, alguma obstrução também, aí esses casos são mais alarmantes.
E como é feito o diagnóstico? O exame, ele é simples?
Sim, quando a pessoa observa alguma alteração ou tem algum sinal ou sintoma, primeiro passa a procurar um profissional de saúde. Pode ser de preferencialmente um dentista, mas às vezes as lesões de lábios as pessoas procuram mais os médicos. Mas qualquer profissional da área da saúde, ele é capaz de diagnosticar as lesões. Os dentistas das unidades estão aptos a realizar essa avaliação. Eles vão fazer uma anamnese, que é pesquisar a história, os antecedentes, os hábitos, a exposição a fatores de risco, avaliar a lesão, o tipo, como eu falei, se ela é uma mancha, se ela é um nódulo, se ela é uma úlcera, tipo de lesão, e vai avaliar se ela atinge tecido mole, tecido duro, se vai precisar algum exame de imagem, como uma radiografia, tomografia, ressonância. Aí vai fazer a solicitação desses exames, algum exame laboratorial também que pode ser solicitado. E nas lesões suspeitas vai ser feita a biópsia. A biópsia é a remoção de um fragmento que vai ser analisada por um patologista. A biópsia, quando uma lesão ela é suspeita, ela pode ser incisional, que a gente remove um pedaço de uma lesão que tem um tamanho significativo, ou quando a lesão ela é pequena, de fácil localização, pode ser removida toda, que é a biópsia incisional, e encaminhada para análise. Aí depois, quando vem o laudo histopatológico, aí o profissional vai proceder o encaminhamento necessário, se precisar.
A prevenção ainda é o melhor caminho. O que as pessoas podem fazer no dia a dia para se proteger?
Eu quero fazer um alerta com relação ao câncer. Hoje em dia, apenas 5, 10% do câncer ele é genético. Tá? A maior parte do câncer pode ser prevenida com hábitos de vida saudáveis, que incluem não fumar, não tomar bebida alcoólica, alimentação equilibrada, redução, né, do uso dos ultraprocessados, preferir alimentos orgânicos, a exposição solar sempre com proteção, desde a facial, a corporal, a labial. Nós temos protetores labiais específicos que têm que ser utilizados, nós temos produtos regeneradores, hoje em dia a gente tem a tecnologia das roupas UVB e UVA que protegem dos raios solares, mas essa questão assim, e fazer essas consultas ao dentista regularmente. A gente tem as nossas unidades aqui que estão sempre trabalhando por bem da população.
O atendimento odontológico das unidades de saúde do município, então, ele está preparado para orientar e avaliar esses casos?
Sim, nós estamos preparados, a gente tem as capacitações, nós fazemos campanhas, essas campanhas de prevenção que a gente faz, onde a gente avalia as lesões. Todos os dentistas são capacitados de fazer esse diagnóstico inicial das lesões orais.
E para quem está nos ouvindo agora, qual a principal mensagem que a senhora gostaria de deixar neste Maio Vermelho?
A principal mensagem é conscientização. O câncer pode ser prevenido e tem altas chances de cura quando diagnosticado precocemente. Como eu falei, qualquer lesão suspeita que não cicatrize 15, 20 dias, é muito importante a procura pelo atendimento, porque os cânceres na fase inicial, eles são facilmente tratados e eles têm alto índice de cura. Nós temos anualmente as campanhas do Maio Vermelho, que a gente faz nas localidades, a gente faz nas unidades de saúde, e eu gostaria que as pessoas procurassem essas campanhas, que participassem da avaliação, que elas são muito importantes.
Certo, então, muito obrigada, Maria, pela tua participação aqui no Conexão dessa terça-feira.
Giro de notícias das secretarias municipais. Primeira edição do Gabinete da Prefeita na Rua, no interior, reúne comunidades em Boa Vista. A administração municipal realizou na última quarta-feira, dia 29, a primeira edição do Gabinete da Prefeita na Rua, no interior. O encontro aconteceu no Salão Comunitário de Boa Vista e reuniu moradores das comunidades de Boa Vista, Vila Seca e São Sebastião. A iniciativa tem como objetivo aproximar o poder público da população, promovendo diálogo direto com os moradores das localidades do interior e da cidade. Durante a programação, a prefeita Jaque, o vice-prefeito Silvestre, secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias estiveram presentes, ouvindo demandas, sugestões e necessidades apresentadas pela comunidade. A ação reforça o compromisso da administração municipal em estar presente nas diferentes localidades do município, construindo soluções de forma conjunta. Para a prefeita Jaque, levar o gabinete da prefeita na rua ao interior representa mais um passo importante nessa aproximação. Segundo ela, a intenção é estar cada vez mais perto das pessoas, ouvindo suas necessidades e buscando soluções junto com cada localidade. Ela destacou ainda que governar também é estar presente, dialogando e construindo melhorias lado a lado com a população. Além do atendimento da equipe de governo, a comunidade contou com serviços da ESF Alfredo Brenner, com ações voltadas à saúde, como verificação de pressão arterial, testes de glicose, vacinação, testes rápidos e outros atendimentos preventivos. Também foi disponibilizado um bag para o descarte de materiais eletrônicos, incentivando o cuidado com o meio ambiente. As mulheres participaram de uma aula de artesanato, promovida pela Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação. O projeto terá continuidade ao longo do ano, com novas edições mensais em bairros da cidade e comunidades do interior, ampliando a participação popular e fortalecendo a relação entre gestão pública e comunidade. E agora vamos conferir 3 depoimentos de moradores que participaram dessa edição do Gabinete da Prefeita na Rua, no interior.
Pessoal, estamos aqui na comunidade de Boa Vista, né, com o presidente da comunidade, Otávio Gedic, que vai conversar com nós aqui sobre o Gabinete da Prefeita. Né, Otávio, primeiramente, uma boa tarde para o senhor, tudo
boa
certo?
Boa tarde a todos os ouvintes. Com muita gratidão que a prefeita escolheu a nossa comunidade para fazer esse evento. A gente fica muito feliz, né? E como a gente fez os pedidos e ela disse que a gente vai ser atendido, tem muita demanda por ser feito, mas a gente precisa também ter sua calma para ser atendido, né?
Sim, o que que tu acha, assim, tem gente que às vezes não procura a prefeita no gabinete, lá na cidade, na prefeitura, mas ela vindo até aqui, vocês... facilita o contato com a comunidade?
Com certeza, facilita. A gente reivindica as coisas que precisa, passa para ela, né? A sua equipe de trabalho. É, a gente já até passou alguns trabalhos para ela que falta aqui na nossa comunidade e já está sendo atendido.
Olha
vai
só.
Ser feito durante a semana, né?
Olha só, o pessoal ouviu as demandas e já demandou para quem deve realizar.
Exatamente.
Isso aí. Qual que é o sentimento, assim, do senhor como comunidade, né? O que que a comunidade sente em ver a prefeita vindo até vocês, né, para ouvir?
Ah, a gente tem um imenso orgulho em representar a comunidade de Boa Vista, né, conseguindo trazer a nossa prefeita para Boa Vista e reivindicando as coisas para nossa comunidade, né, e ela deixando sinceramente seu depoimento que vai ajudar a nossa comunidade no que for preciso. Então a gente tem muita gratidão pela nossa prefeita Jaque, né?
Isso aí, então, muito obrigado, Otávio, muito obrigado também a toda a comunidade de Boa Vista, né, que se fez presente nesse grande evento.
Eu que agradeço a prefeitura, a equipe que veio representar aí, e a gente fica muito satisfeito com o que fizeram hoje.
Pessoal, agora estamos aqui com Simone Guever, que é moradora de Vila Seca, e ela esteve participando também do nosso gabinete da prefeita aqui em Boa Vista. Primeiramente, uma boa tarde para a senhora, tudo bem?
Boa tarde a todos.
Estamos, então, ouvindo as comunidades. Nesse encontro de hoje, Simone, a gente teve Vila Seca, Capela Fátima e Boa Vista?
Boa Vista.
Isso aí. Essas 3 comunidades, então, estavam aqui integradas para que a prefeita ouvisse as necessidades, né, de todas as comunidades. Você, como moradora de Vila Seca, trouxe para nós alguns pedidos da comunidade?
Sim, a gente trouxe algumas demandas da comunidade e foi um evento importante, uma iniciativa importante, porque trouxe o poder público à nossa realidade, à realidade do interior. E teve todas as secretarias, então foi bem completo essa participação do poder público, uhum, e muito importante para nós, moradores das comunidades.
Isso aí, o sentimento é diferente, de em vez de você ir lá na prefeitura procurar a prefeita, e sim a prefeita vir procurar a comunidade.
Sim, no interior a gente trabalha bastante com a sucessão. Então, para a gente conseguir uma sucessão no interior, os agricultores precisam que tenha uma boa condição de vida, né? Uhum. Então, o que o agricultor precisa? Estradas. Só que o pessoal da cidade e o poder público tem que entrar na realidade do interior também, e não só a gente ir com as nossas demandas para a cidade.
Isso aí. Então, a prefeita também, com certeza, fica muito feliz de você, como comunidade, né? Como moradora, a senhora não é presidente, a senhora é moradora, estar aqui prestigiando esse evento tão importante para vocês quanto para nossa prefeita, né? E em uma palavra, como você se sente, né? Como, em nome da comunidade, como você se sente com a prefeita estando aqui, mais próximo?
Valorizada.
Valorizada, essa é a palavra que a senhora utiliza.
Sim.
O pessoal aqui de Boa Vista utilizou a palavra gratidão, né? Gratidão, vocês, valorização.
Isso.
Então dá para ver que o gabinete da prefeita traz resultado e com certeza tudo de demandas que a senhora trouxe para cá já foram ouvidas e já foram demandadas.
Isso, e a gente com certeza, né, com o decorrer do tempo vai ter as nossas demandas atendidas.
Isso aí, muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço.
Pessoal, seguindo as nossas entrevistas aqui, agora estamos com Nelson Kussler, que é morador aqui de Boa Vista. E ele veio participar do gabinete da prefeita. Primeiramente, boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Para nós aí, da comunidade, da região aí, é uma satisfação. Essa iniciativa da Jaque, da prefeita, ter feito esse dia de gabinete aqui na nossa região, na nossa comunidade, abrangendo também a Vila Seca e São Sebastião junto.
Uhum.
O que acontece muito nesses dias, a pessoa pede alguma coisa, pede aquilo, né, coisas, reivindicações do momento. E isso é importante, o poder público vir até nós para tentar resolver os problemas que tem na região. Às vezes, para nós, na agricultura, nem todos têm o seu tempo para ir, se deslocar, e daí é localmente um caso. Nessa situação, você abrange praticamente todas as situações que são necessárias na região.
Sim.
E isso é muito importante para nós aí, ter tomado essa iniciativa.
Sim, o senhor como agricultor, eu tenho certeza que o senhor trouxe reivindicações de estrada, o que mais?
Com certeza. A gente, das principais coisas hoje que, uhum, que o agricultor precisa é um bom acesso. É um acesso até devido para as atividades que hoje tem muito trânsito de caminhões. Precisa uma estrada que dê condições para isso.
Uhum.
Mas também é muito importante a transporte escolar. Tem várias situações que acontecem que hoje, graças a Deus, está acontecendo muito bem isso aí dentro da região.
Uhum.
Mas sempre quando tem alguma coisinha, tendo essa oportunidade para falar aquilo ali num ambiente assim, tranquilo, que onde você pode falar isso, conversando, é isso ou aquilo.
Sim.
Isso faz até as pessoas do local se sentir muito bem.
Porque tu sair da tua comunidade e ir lá no gabinete, marcar um horário com a prefeita, às vezes fica até algo um pouco mais complexo do que ela estar aqui com todos os secretários, né?
Justamente. É uma situação assim que nem eu havia comentado. Você, uma pessoa se deslocar até lá, marcar um horário e conseguir,
sim,
provavelmente ela vai ter uma situação que vai eu precisava, tenho dificuldade nisso, se puderem auxiliar numa situação. Enquanto que vindo até a comunidade, você resolve assim, um âmbito geral em todas as situações num único dia. E isso Sim. é bem importante porque agiliza o tempo agiliza. Do produtor e também da própria gestão do município que ganha tempo com isso, sabendo o que pode fazer no futuro.
Sim, um fator de agilidade que a gente viu aqui é a prefeita ouvir a reivindicação e já passar para o secretário, que já está aqui também participando, então Justamente. Ele já sai daqui incumbido a resolver.
Justamente, é bem isso aí, uhum. muito bom.
Isso. O senhor como comunidade, né? Como morador da comunidade, tenho certeza que o senhor é bem assíduo na comunidade, né? Por estar aqui Sim. participando. Qual que é o sentimento que o senhor sente como morador daqui, vendo a prefeita estar tão próximo da comunidade?
Eu acho que isso é uma coisa que com o tempo vai mudando. E as pessoas, como a prefeita sentiu essa necessidade de vir e agilizar os trabalhos. Mas graças, não só eu como morador, garanto que a maioria dos produtores que aqui que hoje se fazem presente sentiram isso e veem que o poder público está engajado em tentar resolver os problemas.
E em uma palavra, o que o senhor diz? De sentimento por isso estar fluindo.
Ah, a gente se sente muito bem, pode ter certeza disso.
Que
muito
bom, que ótimo. Agradecemos então a tua entrevista, muito obrigado. Morador Nelson Kussler, aqui de Boa Vista.
Bom dia, Grazi, tudo bem? Bom dia também aos ouvintes do Informativos da Prefeitura. Então vamos falar um pouco do esporte birubense, né? Onde que agora é final de semana, né? Domingo, dia 3, então teve o jogo de ida, né? Da semifinal da nossa Copa Ibirubá 2026. Então o primeiro jogo da tarde, né? Revelação e que loucura, onde que o Revelação então ganhou no placar de 1-0. E domingo que vem, então, dia 10, com empate, né? Já classifica o Revelação. Mas, que loucura, ganhando a decisão vai para os peões. O jogo seguinte, então, depois, né? Águia Branca e Atlético, né? Onde que o Águia Branca, então, também saiu na frente, no jogo de ida, 1-0. Mas também salientando que agora, dia 10, o Atlético pode reverter o placar, né? Pode fazer 1-0, 2-0, vai para os peões. E se o Águia Branca ganhar ou ficar no empate, né? Passa, então, o Águia Branca também. Tá, um bom jogo, então, o jogo de volta, né, vai ser no campo do Juventude, a partir das 14 horas, onde que joga Águia Branca e Atlético, né, e às 16 horas, então, joga Revelação e que loucura. Para decidir, então, quem são os finalistas da Copa Ibirubá 2026, tá? Grazi também, né, se inicia semana que vem, dia 14, então, o nosso municipal de Canastra, né, onde que se inscreveram, então, 9 equipes, né, onde a gente dividiu em 2 chaves, né, isso é o Canastra masculino, tá? A chave A, então ficou Facneto, Bar do Chile, Bangu, Society R7 e Botafogo, tá? Chave B, Santo Antônio do Bom Retiro, Triunfo, Bar da Norma e Ferro Velho do Rangel, tá? Onde que na chave A se classifica 4, né, e são 5 equipes, vai cair uma fora, né? E na chave B, então, são 4 equipes que classificam as 4 equipes, tá? Jogam ida e volta, né? Cada um tem que mandar o seu jogo em casa, né? Então, dia 14, vamos lá. Primeira rodada, chave A. Botafogo enfrenta o Bar do Chile, lá na linha 6. O Facneto, então, recebe o Society R7 e o Bangu, então, fica de folga. Isso é a chave A. A chave B, então, né? O Triunfo recebe o Santo Antônio do Bom Retiro. E o Bar da Norma recebe o Ferro Velho do Rangel. Então, essa é a primeira rodada, né, da nossa canasta masculina, que inicia dia 14 do 5. Tá bom, Grazi? Um abraço aí e boa semana para todos nós.
A administração municipal de Ibirubá informa o cronograma de instalação de containers para descarte de materiais. A ação visa prevenir o acúmulo de água e reforçar o combate ao mosquito da dengue. Nos containers podem ser descartados materiais como latas, garrafas, baldes, copos e outros recipientes que possam acumular água. Confira o cronograma para os próximos dias. De 5 a 7 de maio, bairro Floresta.
Rua Nádia Cristina Vasconcelos, esquina com a Rua Bruno Halvas. E também na Rua Carlos Soares, esquina com a Rua Torres. No bairro Unida, na Rua João Camargo, esquina com a Rua Armando Spengler. No bairro Chácara, na Rua Finchen, esquina com a Rua Arnoldo Vomeister. E de 8 a 11 de maio, bairro Santa Helena, na Rua João Carlos Lix, esquina com a Rua Júlio Rosa. Também no bairro Jardim, Rua São Paulo, esquina com a Avenida Brasil. Rua Jacó Schoik Filho, esquina com a Campo Mourão. No bairro Pôr do Sol, Avenida Jorge Walter Dier, esquina com a Jacó Pedro Vinck.
Valorização Interna, marca escolha de Lisandra Filimberti para a Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto. A partir desta semana, o município passa a contar com uma nova titular à frente da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Assume a pasta a professora da rede municipal, Elisandra Bólico Filimberti, em um movimento que reforça a valorização dos profissionais da educação e garante a continuidade das ações já em andamento. Por já integrar a equipe da secretaria e estar diretamente envolvida com os projetos e demandas da área, a nova secretária chega com o compromisso de dar sequência ao trabalho desenvolvido, mantendo foco na qualidade de ensino e na gestão próxima da comunidade escolar. Natural de Ibirubá, Elisandra carrega uma trajetória construída dentro da própria realidade do município. Filha de Juscelino Filimberti e Nelson Bólico Filimberti, viveu sua infância na localidade de Santo Antônio do Bom Retiro, onde iniciou seus estudos, posteriormente concluídos na localidade de Alfredo Brenner. Sua formação teve início com o magistério na Escola Edmundo Roever, consolidando sua vocação para a educação. Graduada em Pedagogia pela Universidade de Cruz Alta e especialista em Supervisão e Orientação Escolar pela Universidade de Passo Fundo, Elisandra construiu uma carreira marcada pela dedicação. Iniciou sua atuação em 2001 na escola infantil, passando por instituições como a Escola Arte Manhas e a Escola Santa Terezinha. Em 2006, ingressou na rede municipal como professora dos anos iniciais, acumulando experiências em diferentes etapas do ensino. Também atuou no Colégio Sinodal até 2022. Foi tutora do curso de Pedagogia do Polo da Unupar e integrou a equipe gestora da Escola Municipal Floresta como supervisora pedagógica e vice-diretora. Mais recentemente, em 2025, passou a atuar na Secretaria de Educação como coordenadora pedagógica do ensino fundamental, função que ampliou sua visão sobre a gestão educacional e fortaleceu sua atuação na construção de políticas públicas para o setor. Casada e mãe de três filhas, Elisandra destaca a educação como missão de vida, defensora de uma gestão baseada na presença, no diálogo e na construção coletiva. Assume um novo desafio com o compromisso de fortalecer ainda mais a educação do município, valorizando profissionais, respeitando trajetórias e promovendo um trabalho conjunto com toda a comunidade.
Sou Sônia Lima, coordenadora do Departamento de Meio Ambiente do município de Ibirubá e venho trazer um importante recado para a nossa comunidade. No último dia 2 de maio, iniciou uma nova empresa que está fazendo a coleta dos resíduos sólidos do nosso município. A empresa ganhadora do certame da licitação é Ecoverde. Então, será feito alguns ajustes em relação à coleta do lixo reciclado, onde será iniciado às 10 horas da manhã nos bairros e às 16 horas da tarde nos bairros do centro. Também informamos que a coleta do lixo reciclado em Alfredo Brenner e Santo Antônio do Bom Retiro irá ocorrer nas segundas-feiras a cada 15 dias. Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso departamento ou poderá também ser enviado um WhatsApp de pedido de alguma informação no número 54-3324-8570.
Farmácia Municipal fechada. Atenção! A Secretaria Municipal de Saúde informa que, amanhã, quarta-feira, dia 6, a Farmácia Municipal estará fechada para a realização de inventário eletrônico. Contamos com a compreensão de todos.
Município divulga cronograma de recolhimento de galhos. A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Viação, divulgou o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. A ação tem como objetivo manter a cidade limpa, organizada e garantir o bom funcionamento dos serviços públicos. O recolhimento é realizado de forma organizada, conforme um roteiro pré-estabelecido por bairros, permitindo maior eficiência no serviço e melhor aproveitamento das equipes e equipamentos. Para que o trabalho ocorra dentro do planejamento, é fundamental que os moradores depositem os galhos em frente às residências apenas nas datas previstas para cada localidade. Confira agora o cronograma para os próximos dias. Bairros Colina, Chácara e Bangu. Dia 6, amanhã, quarta-feira. Bairros Floresta, Unida e Santa Helena. Nos dias 7, 8 e 11 de maio. Quinta, sexta e segunda-feira. Bairro Centro e Odila, nos dias 12 e 13 de maio, na próxima semana, na terça e quarta-feira.
A Secretaria Municipal de Obras e Viação informa o cronograma de trabalhos desta semana em diferentes pontos do município. No interior, os serviços de patrulhamento e cascalhamento estão sendo executados nas seguintes localidades. Uma equipe atua em São Roque, seguindo para Linha 5 e Jacuimirim. A Patrola 2 trabalha na localidade de Linha 8, seguindo para o Rincão Diesel. Já a Patrola 3 está em Santo Antônio do Triunfo, sentido Umbu. A Patrola 4 realiza serviços na localidade de Alfredo Brenner, seguindo para a comunidade de Capela Fátima. A Secretaria reforça que o cronograma de trabalho pode sofrer alterações em função das condições climáticas.
Vamos conferir os destaques do nosso calendário de eventos. Amanhã, dia 6, acontece o baile da melhor idade no Clube Divertido. Na sexta-feira, dia 8, a feira do Dia das Mães da Casa do Artesanato. Também na sexta-feira, dia 8, a 14ª Noite das Poderosas. E na sexta-feira ainda, o jantar de Dia das Mães da Congregação Evangélica Luterana Emanuel. No sábado, dia 9, a 12ª edição do Almoço Galeto com Polenta do Rotary Clube. Também no sábado, dia 9, o Almoço Galinhada de Tacho do Clube de Mães Olinda Capal da Linha 5. E no sábado, dia 9, o jantar fandango com troca da patronagem do CTG Rancho dos Tropeiros. E já vai preparando a agenda para a próxima semana, de 11 a 16 de maio, acontece a Semana da Solidariedade. E o dia D será no sábado, dia 16 de maio, na Praça Central. Programe-se e participe! O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação.